Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que você está ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
Eu sou o Lucas Felipe.
E essa é a Playlist Infinita. E dando continuidade aos nossos trabalhos sobre o Oscar 2021, hoje a gente vai falar de um filme que se caracteriza como aquela coisa que nós chamamos de Oscar bait. O que será que é isso, né? Bom, antes de começar, você que está chegando aqui por acaso, esse é o nosso podcast sobre cinema e séries. E no final de cada programa, a gente coloca duas músicas, a gente inclui duas músicas na nossa playlist que você pode seguir lá no Spotify e no Deezer. Então, nós temos o podcast, nós temos também a nossa playlist. Sigam-nos nas redes sociais, eu estou em todas elas como Geraldo Maciel JR.
E você me encontra como arroba salve Lucão.
E lá você tem o link para as nossas playlists e para os outros, como é que chama? Para as plataformas de streaming, caso você queira ouvir em alguma outra também que não seja essa que você está ouvindo. E também tem o link para você comprar o meu livro de poesias, Entre Madeira e Pele, que posso dizer que está muito bom, então se eu fosse, você comprava.
Olha, eu indico que eu já li, tá?
E agora a gente vai falar sobre o filme. Vamos lá começar essa bagaça. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre um filme chamado Hillbilly Elegy, produção da Netflix, que em português ficou
Era uma vez um sonho.
Que, na verdade, cara, esse filme é um roteiro adaptado de um livro de mesmo nome que já saiu no Brasil com esse nome mesmo. Então, não é um título original aí do filme, é o título do livro mesmo. E, cara, esse filme é assim. O que é o tal do Oscar bait? Oscar bait a gente traduz literalmente como isca de Oscar. É aquela produção que descaradamente foi feita visando as maiores premiações e principalmente o Oscar. Então, o que eu posso dizer sobre essa produção? Eles estão querendo ali ser indicados ao Oscar de, obviamente, melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Né? Esses filmes, normalmente, eles acabam sendo indicados para alguma categoria técnica, né? Tipo maquiagem, fotografia, trilha sonora, essas coisas, né? Aquele tipo de filme que você pensava, vai ser indicado um monte de coisa. Então, quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei meio assim, cara. Será que é bom? Será que não é? Eu, particularmente, não tenho nada contra produções de streaming irem pro Oscar. E isso não é porque estamos num ano atípico, mas, sabe, já teve muita coisa boa em streaming aí. Vídeo Irlandês, que foi indicado, não ganhou nada, mas é um filme
categorias.
10. Olha só, gente, esse filme, voltando aqui para o nosso assunto, foi dirigido pelo Ron Howard. O Ron Howard, cara, é um diretor muito esquisito. Porque, ó, por um lado, o cara dirigiu o Grinch, que é um filme de Natal meio malucão lá, filme meio para criança, com Jim Carrey e tudo mais. Por outro lado, ele dirigiu Splash, Uma Sereia em Minha Vida, e Cocoon, grandes clássicos da Sessão da Tarde. Por um terceiro lado, ele dirigiu Uma Mente Brilhante, que ganhou o Oscar em 2002, direção e melhor filme.
E melhor ator também.
É, mas isso é outra coisa.
Estamos falando do diretor.
É. E ele dirigiu Frost Nixon, que foi indicado ao Oscar de melhor direção e melhor filme, mas não ganhou. E por um quarto lado, ele dirigiu uma das maiores desgraças cinematográficas que eu já vi em toda a minha vida e eu fico exaltado. Eu fico exaltado e eu não sei nem como é que eu vou falar isso aqui. Ele dirigiu Han Solo.
Rapaz, tá bravo.
Gente, Han Solo. Já falei mal do Han Solo no programa do Mandaloriano. Falo mal de Han Solo aqui, não do personagem Han Solo, mas do filme Han Solo, porque o personagem Han Solo, o original, é muito bom, né? Harrison Ford, deus supremo dos filmes nerd, mas o filme Han Solo é... Ai, que vontade de chorar, meu Deus do céu. Eu odeio esse filme. Eu odeio. E sabe que eu não sou fã chato de Star Wars, né, cara? Eu gosto da maioria das coisas. Mas Han Solo me fodeu. Nossa senhora. Eu saí do cinema querendo matar um. Mas tá bom. Passou. Mas por que eu falei tudo isso? Cara, vou fazer uma comparação. Do mesmo jeito que eu saí do Han Solo querendo matar um, eu saí do Uma Mente Brilhante lá em 2002 me acabando de chorar.
Puta, aquele filme é foda, cara.
Então o cara tem um filme que eu gostei muito. Frost Nixon é um filme bom, mas não é um filme que eu gostei pra caramba. É, ele tem o filminho bobinho dele lá que também, pô, Cocoon é um filme que marcou muito a minha infância. É... Ele tem um mega blockbuster também que eu não falei, que é o Código da Vinci, que ele fez os três, né? Código da Vinci, Os Demônios e Inferno. É isso mesmo? É, né?
Isso.
É... Então você pode esperar filmes bons dele, você pode esperar filmes medianos e você pode esperar filmes ruins. É um diretor extremamente irregular. Mas, quando eu fui assistir esse filme, por que que eu propus que nós falássemos sobre ele no programa? Por quê? Por quê? Por quê?
Fica a questão.
Porque, primeiro, tem a Amy Adams, que é uma atriz fantástica. E, cara, ela fez... A última grande coisa que a Amy Adams fez foi Objetos Cortantes, minissérie da HBO. Cara, é fenomenal. É fenomenal. Se você não assistiu, assiste, cara. Nossa, que... série boa. Muito, 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 muito boa. E Amy Adams tá fantástica no papel. Pô, ela já fez A Chegada, filmaço também, né?
Muito
Denis
bom,
Villeneuve.
Cara.
E ela tá virando o Leonardo DiCaprio. Amy Adams já tem 6 indicações ao Oscar. 6. O primeiro foi lá em 2006 por Retratos de Família. E o último foi em 2019. Sabe, o papel dela em Vice, ou Vice, sei lá que você quer falar essa porra, não é grande coisa. E ela foi indicada. Mas, mano, ela não ganha.
Tá ficando até chato já.
Tá, por isso que eu falei, tá virando Leonardo DiCaprio, porque o cara é indicado. De repente ele fez um puta filme que foi O Lobo de Wall Street, não ganhou e ganhou por uma atuação que nem era tão foda, que foi O Regresso. Então, assim, se a Amy Adams ganhar por esse filme, vai ser muito vexatório, porque daqui a pouco eu falo melhor sobre a atuação dela. E a gente tem um caso pior, no mesmo filme, que é a Glenn Close. Quer falar?
Não, não, eu ia falar que era exatamente a Glenn Close.
Por que a Glenn Close? A Glenn Close, ela foi indicada a um Oscar a mais do que a Amy Adams. São 7.
Mas a gente tem que convir de que ela tá aí há muito mais
exatamente.
Tempo na estrada.
O primeiro Oscar que a Amy Adams foi indicada foi em 2006. O primeiro Oscar que a Glenn Close foi indicada foi em 83. Por um filme chamado O Mundo Segundo Garp, que eu não conheço. Nunca tinha ouvido falar. Agora, o que torna a história da Glenn Close mais esquisita, mais trágica? Ela tem muito mais tempo de carreira. Amy Adams nem sonhava ser atriz, a mulher já tá sendo indicada ao Oscar. Né? E o que aconteceu com o filme A Esposa, porque a Glenn Close fez A Esposa, e A Esposa foi um puta Oscar bait também. É um filme que não é um grande filme, não é mesmo, né? E a única indicação que o filme estava levando era a melhor atriz, e ela sendo indicada e ganhando todas, ganha Globo de Ouro, ganha BAFTA, ganha tudo, chegou no Oscar, todo mundo pensou,
vai levar também.
Tá ganho, velho. Já
até
era.
Eu achei que tava ganhando.
Né? Cara do céu, Oscar 2019, né? Quando eu tava assistindo esse Oscar, falei, já era, né? E foi muito engraçada a história, porque naquele ano, todo ano eu faço aqui as minhas apostas no Oscar no Instagram, e eu costumo acertar bastante coisa. E naquele ano, eu errei feio, porque assim, o meu filme favorito daquele ano foi um filme do Yorgos Lanthimos, que é um diretor grego chamado A Favorita. Tava concorrendo a 10 categorias. Só foi perdendo. Aí de repente chega a melhor atriz, tava concorrendo. Glenn Close ali, com o Oscar já na mão, ela já tava quase de pé pra receber. E de repente eles anunciam que quem ganhou o Oscar foi a Olivia Colman. Pura favorita. Quer dizer, o único Oscar que a favorita ganhou, dos 10 que tava concorrendo.
Foi o único que você não apostou?
Foi o único que eu não apostei. O único não, eu não apostei em todos. É, mas tipo, cabelo e maquiagem, que eu achei que ia ganhar, perdeu, sabe? Falei, velho do céu. Aí eu não me conformei muito, cara. Mas, e a Glenn Close tá nessa agora, né? De novo aí, correndo atrás do prejuízo, né? Vamos ver, né? Bom, como eu falei no começo, esse filme é baseado num livro, Era Uma Vez um Sonho, do J.D. Vance, e isso é mais ou menos a autobiografia dele. Por que mais ou menos? Porque além de ele fazer a sua própria biografia, ele conta nesse livro muito da questão político-econômica dos Estados Unidos. O filme e o livro têm como título original Hillbilly Elegy. O que, que é uma elegia? Elegia é um canto de lamento, um poema de lamento. Basicamente é isso. É. E Hillbilly, você sabia o que era Hillbilly antes de assistir o filme?
Não.
Eu nunca tinha ouvido esse termo, é um termo muito americano. Né? Você lembra como é que traduz no filme Hillbilly?
Não me recordo agora.
Tem uma cena, que é a cena do jantar, que é a única cena no filme que esse termo é usado. Ele traduz como caipira. Caipira de uma maneira extremamente pejorativa.
Ok.
Mas é uma tradução assim, do jeito que deu para traduzir para a gente entender. Porque, na verdade, os hillbillies são os caipiras de uma determinada região dos Estados Unidos, não qualquer caipira. É da região dos Montes Apalaches, né? Que atravessa ali uma zona dos Estados Unidos. Né? E tem muito fator histórico naquela região, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não vai tomar muito tempo da gente. É, mas é uma região que estava meio que em franca decadência, com problema com desemprego, muitas pessoas endividadas, muitas pessoas envolvidas com drogas e tudo mais. E esse livro, ele meio que é usado para explicar a ascensão do Trump e da extrema-direita. O autor do livro é um cara que ele meio que apoia ali o Partido Republicano, porque a galera daquela região toda estava muito descrente do Partido Democrata. Então, esse livro, inclusive, ele foi objeto de diversas teses e dissertações acadêmicas, mas que buscam combater aquilo que o livro tá mostrando, porque afinal de contas, o que o livro tá mostrando? Uma visão não científica de uma pessoa que viveu lá e beleza, mas a gente sabe o quanto isso pode ser problemático, né, em termos de análise conjuntural da coisa. Né? Então, o protagonista do filme é o próprio J.D. Vance, que é vivido pelo Gabriel Basso, que é um ator assim também que não me diz nada. Sabe? Sinceramente, eu acho a atuação dele no filme absolutamente ok. Não chama atenção, não cheira nem fede.
É bem comum, assim. Não tem nada de... Não chega a te tocar de forma emocional.
Cara,
nada.
Na boa, se eu não fosse aficionado por cinema, se eu visse a cara desse mano em outro filme, eu não ia nem lembrar. É que a gente lembra porque a gente estuda o filme pra fazer a crítica e tudo mais. Mas na boa, nem lembrar, porque, putz, atuação esquecível, né? E o Owen Astalos, não sei exatamente como é que pronuncia o segundo nome dele, que faz o J.D. Vance jovem, né? Porque o filme se passa em duas épocas. O filme se passa na década de 90 e exatamente em 2011, né? Que é quando as coisas acontecem ali. E aí a gente tem a Amy Adams, que, cara, se a gente fosse fazer uma crítica de algum outro filme aqui, Provavelmente eu ia falar, tinha Amy Adams, fantástica, mas falando sobre esse filme, eu não consigo usar esse adjetivo pra ela, velho.
Eu estranhei muito de começo, assim, porque os filmes que eu vi com a Amy Adams, eles sempre trazem a Amy Adams como uma protagonista mais sutil, uma coisa um pouco mais amigável, digamos assim. Ela fez a Lois Lane, ela fez o Encantado, Encantada, né? E vejo, eu não vi tantas coisas assim com a Amy Adams, mas é sempre uma coisa mais friendly, assim, digamos assim, mais amigável.
Cara, é que chegada... assim, na verdade, eu acho que você tá olhando pros filmes errados.
Sim, mas é o meu conhecimento que eu tenho da Amy Adams. E aí, quando...
Mas você assistiu A Chegada?
Sim, assisti.
Ah, tá.
Mas ainda assim, em A Chegada, é um filme um pouco mais sério, digamos assim, mas ainda assim, não é uma coisa que ela é uma personagem agressiva igual eu vi nesse filme. E até a caracterização dela já muda muito, porque a Amy Adams, que eu conheço, ela tá sempre com o cabelo mais laranja, né? Lalanja foi foda.
Lalanja, é.
Laranja. E uma das primeiras coisas que eu lembro da Amy Adams fazer foi um episódio The Office. Alguns episódios The Office que ela aparece.
Sim!
Ela é bem mais jovem, então é muito diferente você ver a Amy Adams nesse filme e comparar com o que ela fez no The Office, que era completamente oposto.
Cara, eu vou ser bem sincero. No começo, eu tinha um pouco de ranço da Amy Adams. Eu achava que a Amy Adams nunca ia ser uma grande atriz, porque tinha aquela lembrança dela fazer Encantada. E, né? Que, inclusive, vai sair Desencantada, né? Eles vão fazer a sequência agora, 85 anos depois. Mas, beleza, né? Eu tinha coisa assim. Depois, fui acompanhando um pouco mais a carreira dela, vi que ela é uma atriz muito mais completa do que eu imaginava. Mas, cara, eu vou dar uma dica pra você e pra vocês que estão nos ouvindo. É pesado, mas assistam Sharp Objects. Objetos cortantes. Série
que
da...
você já falou aqui no começo, então reforçando.
Série da HBO. Assistam, velho. Se quer ver a Amy Adams atuando, mostra toda a potência artística daquela mulher, assiste essa série. Só que ela é pesada. Ela é gatilho pra algumas coisas e tal. É uma minissérie, na verdade. Se não me engano, tem 6 episódios. Tá lá na HBO Go. E, cara, é fantástico. Sabe, eu virei fã incondicional da Amy Adams nessa série. Sabe, eu já gostava dela. Eu já tinha perdido o ranço ali, porque eu já tinha visto A Chegada, já tinha visto algumas outras coisas com ela. Mas eu virei fã dessa mulher com essa série. É tirar o chapéu. E assim, cara, é uma interpretação contida. Eu gosto desse tipo de interpretação, sabe? Mas assim, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, tá? A Amy Adams, então, é a mãe do J.D. Vance. E a Glenn Close é a avó. Beleza? Aí a gente tem a Hayley Bennett, que, cara, eu só assisti 2 coisas com ela, além desse filme. Ela é uma atriz nova. Na verdade, eu assisti mais coisa, mas eu não conhecia ela, nunca tinha ouvido falar, e eu não lembro dela nesses outros filmes. Ela... Nossa, cara, ela deve ter, tipo, sei lá, uns 20 filmes já.
Nossa, bastante coisa, e ela é jovem ainda, parece.
Ela é... Mas nossa, cara, eu fiquei impressionado quando eu entrei no Letterboxd e fui ver a filmografia dela. É realmente bastante coisa, mas sempre papéis menores. Ela fez o Diabo de Cada Dia, né? Eu lembrei dela lá imediatamente, apesar de ser um papel pequeno também, porque todo mundo tem papel pequeno lá naquele filme, né? O Tom Holland, que é o protagonista, demora meia hora pra aparecer, né? Então, em termos de tempo de tela ali, todo mundo tem pouco mesmo. Tom Holland acaba ganhando, mas... eu lembrei dela lá. E um filme que é um dos melhores filmes, eu falei isso no programa anterior, falei que ia voltar a falar aqui. É um filme de terror, mas não é um terror tradicional, que saiu esse ano, um filme chamado Swallow. Cara, é fenomenal. E a atuação dela nesse filme... Tá perfeita, velho. Tá perfeita. não vai ser lembrado em nenhuma premiação aí, tirando premiações de terror, talvez, ou premiações independentes, né? O Independent Spirit, talvez, se lembre dela. Mas o Oscar e o Globo de Ouro não gostam de filme terror, né?
É, tem esse problema.
Então, assim, quando você pega um filme tipo Corra, que é indicado a melhor filme, é muito fora da curva, velho. Não, não é normal acontecer, né? Então, né? Mas por que eu tô falando tanto dela? Porque ela é subaproveitada nesse filme. No Hillbilly Elegy. Eu achei ela muito subaproveitada, cara. Ela é uma baita atriz. Eu acho que ainda vai ter... A gente vai ouvir falar muito dessa menina, né? Mas nesse filme, sabe... É, escada ali um pouquinho pro protagonista e nada mais, né? Então, assim, esse filme tá mirando em algumas indicações, então, assim, não vai dar espaço pra personagem da Hayley Bennett, por quê? Porque eles estão querendo Amy Adams concorrendo a melhor atriz e Glenn Close concorrendo a atriz coadjuvante. É isso que eles vão jogar. Então, não se abriria mesmo espaço pra outras atuações ali, né? Então, cara, o que que acontece? A gente tem... Agora começa a crítica nervosa aqui, viu? Porque, assim, a gente tem um filme baseado num livro que tem uma função política muito interessante. A gente sabe que a posição do Ron Howard, pelo que ele já demonstrou em outros momentos aí, é contrária à posição do...
Donald Trump
e, consequentemente, do autor do livro. Mas, cara, é um filme medroso. Sabe por quê? Você que assistiu o filme sem saber nada do livro, você conseguiu enxergar alguma nota política nesse filme?
Não. Nossa, realmente não, cara. Agora, porque agora que você me falou dessas informações assim, realmente não... A coisa mais política que tem no filme ali é o lance dele ir nas entrevistas de estágio e tentar meio que fazer uma propaganda dele ali pra ser contratado. Isso não é um spoiler porque acontece nos primeiros momentos do filme ali. Mas é assim, isso não é política, isso é meio que uma estratégia pra
Eu tô crescer. Falando questão política mesmo, política. A ver com a política dos Estados Unidos.
Realmente nada. Nenhuma citação de nada.
Sabe, fala mal ou menos ali da questão do desemprego, mas a gente não consegue, assistindo ao filme, a gente não consegue fazer essa ligação com o momento que os Estados Unidos estão vivendo. Cara, eu achei que falta estofo na história, sabe? A história tá vazia, porque, assim, abandonar a questão política não é por si só um problema. Porque, como a gente falou no programa anterior, se você não assistiu, se você não ouviu, volta lá e ouve, porque tá foda. Isso não é um problema, porque tudo são escolhas narrativas. Eu vou escrever um filme. Eu escolho o que eu quero contar. Então, abandonar a questão política não é por si um problema. Quando a gente sabe sobre o livro e tudo mais, a gente acaba pensando aí umas outras coisas, mas vamos dar certa credibilidade pro diretor também, pro roteirista e tudo mais. A questão é que, ao abandonar isso, ele focou nos personagens. E o problema é que o filme se transformou num puta melodrama. Velho, a gente tem um problema relacionado à questão dos streamings. Porque os streamings, tem filme lá que foi lançado no streaming porque não pôde ser lançado no cinema, ou porque o exemplo que a gente já falou no outro programa do Irlandês. O Irlandês só saiu na Netflix porque a Netflix foi o único estúdio que bancou.
Porque era um filme muito caro?
Exatamente. Né? Então, não, vamos bancar, vamos ter um filme respeitável aqui, e a Netflix tem feito isso. Por outro lado, você tem alguns filmes que são o que a gente chamava, na época que não existia streaming, de telefilme. São aqueles filmes que são mais baratos, que acabam saindo direto na televisão. Na TV paga é o que o Showtime faz, por exemplo. É. E esse filme poderia ser um telefilme. Que é o Dramalhão. Sabe? E eu, indo assistir esperando um grande filme, eu não quero um dramalhão. Porque numa Mente Brilhante, outro filme do Ron Howard, ele soube pesar as coisas e fazer um filme de Oscar. Nesse filme, não, cara. Sabe? Como dizem por aí, esse filme é o quê, basicamente? Dedo no cu e gritaria.
Boa definição, boa definição.
Cara, esse filme é isso. Porque você falou da Amy Adams fazer outro tipo de papel. Boa, beleza, ela arriscar de papel. Mas, velho, a porra da mulher só grita no filme.
Parece rebelde sem causa, os adolescentes rebeldes sem causa, só que ela é velha já.
É. E tipo, o moleque fala um bagulho lá pra ela que ela não gosta. Ela só com o moleque começa a gritar que nem a louca, sai correndo atrás dele.
Quer matar o garoto do nada, velho. É uma coisa.
Aí eu falei, mano, bizarríssimo. Que gritaria é essa, velho? Sabe? Então eu fiquei. Cara, na boa, eu posso te dizer a palavra que vem à minha mente nesse momento? Constrangedor, cara. A atuação da Amy Adams é constrangedora. E, tipo, eu não acho que seja culpa dela. É culpa da direção. Porque, tipo, o diretor fala, exagera aí, minha filha.
Ela vai deixar, né? Ela vai fazer o que o diretor manda.
É, cara, porque em cinema o ator não costuma ter muita liberdade, principalmente esses filmes muito grandes, que estão visando o Oscar, né? E, tipo, a gente estava falando alguns programas atrás do Ma Rainey's Black Bottom, né, a voz suprema do blues, e ele tem pelo menos 3 cenas que são as cenas de Oscar, né? 2 do Chadwick Boseman, 1 da Viola Davis. Pelo menos isso. Pode ter mais, mas 2 pelo menos são assim. Então, você entende, a câmera foi pra cara do cara, o cara mandou um monólogo lá e vamos que vamos. Aqui, a hora que a câmera vai premiada, né? A gritaria sem fim, mano. Falei, cara, não dá, não dá. E assim, cara, a narrativa é truncada. Porque também, tudo bem, não tem problema nenhum as narrativas serem construídas por meio de flashbacks. Mas você não achou os flashbacks um tanto quanto confusos?
Sim. Eles entram numas horas assim que eu acho que poderia ou ter menos flashbacks, ou poderia os flashbacks poderiam ser menores. Assim. Parece que dá tanta informação que acaba não contando nada.
Não conta nada. E outra, o filme começa com uma narração, né? A narração é inútil. Porque a narração não serve pra nada.
Pra nada.
Né?
Ah, eu porque... eu vivi em Ohio, mas eu não sei o quê, mas meu lugar aqui. Ele falando que os momentos mais felizes que ele passou da infância dele foi lá no. Não é no Tennessee, é um.
Kentucky.
Mano, a primeira cena do moleque, ele toma um soco no nariz, velho.
É.
Que felicidade que é essa que você apanha?
Eu não sei, cara. E tipo, a questão dos hillbilly e da oferta de emprego e de... Cara, isso é pano de fundo pra história. E aquela explicação de por que saiu de um lugar e foi pra outro, mano, acrescenta em nada. E tipo, historicamente isso é fundamental. Porque tá, tudo bem. Você não quer colocar toda a questão do livro lá no filme. Mas você tem que colocar a questão histórica, porque o filme se chama Hillbilly Elegy. Sabe? O Hillbilly tem todo um fundo histórico ali, que tem que ser explicado e não foi. E assim, a narração não explica porra nenhuma, e os flashbacks não constituem esse background que seria necessário pra história, né? Tá, a mãe dele é drogada. O que que aconteceu? Um puta melodrama de... Ah, minha mãe é drogada. Existem fatores ali, velho, que poderiam ser trabalhados. Eu quero ver um filme e vocês podem... Se vocês ouviram o programa anterior, vocês podem estar achando que eu tô sendo um pouco contraditório. Porque no I'm Your Woman eu falei, eu não quero um filme que explique tudo. Só que I'm Your Woman explica tudo o que é necessário para eu entender aquela personagem. Aqui eu tenho um filme que busca ser uma elegia. Ele busca ser grandioso. Então eu preciso de background e alguns eu não tenho. Então, a gente fala de escolhas narrativas, a gente fala de direção, a gente fala de roteiro, a gente fala de um monte de coisa. Tudo tem que contribuir para o filme. E o que tem lá no outro filme, no I'm Your Woman, contribui. E aqui eu tenho muita coisa que não contribui. E faltam coisas que poderiam contribuir, né? Por exemplo, o problema da mãe com as drogas. Cara, é uma questão social aquilo, que tem a ver com a região. E lá parece social?
Não. Parece um problema de... Como eu falei, parece rebeldia. Ela tomou ali e tal. No...
Mano, a cena... Eu não vou explicar a cena. Se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver. A cena dos patins.
É? Eu falei, que coisa de dedirico, cara.
Você concorda comigo que é constrangedora?
Nossa, completamente, cara.
Cara, falei, a única cena mais constrangedora que eu já vi de uma atriz conceituada, apesar de eu não gostar dela, é a Sandra Bullock latindo no Gravidade. Essa é mais constrangedora. Então, assim, o fato de ser um problema social justificaria o título original do filme, né? Tá. Relação com a avó. Porra, a mulher quer Oscar, não quer? Precisa de um personagem bem construído. Mano, se esse filme for indicado e ganhar os Oscar, vocês vão pensar, porra, o Geraldo tava errado, que não sei o quê. Mano, nem sempre filme bom ganha Oscar e nem sempre filme ruim é esquecido. Por quê? Existe uma coisa chamada campanha. Oscar é campanha. Vamos pensar aqui, talvez a gente faça um vídeo falando sobre como é que funciona o Oscar. Um vídeo não.
Um podcast.
É um podcast, rapaz, errei aqui. Mas tudo bem, né? Eu vou pensar aqui, a gente vai pensar... Se a gente deve fazer um vídeo explicando como é que funciona o Oscar, porque o Oscar é muito confuso. As pessoas pensam, ah, o filme ganhou o Oscar, deve ser bom. Cara, tem filme que ganhou o Oscar que ninguém lembra. E tem filme que perdeu o Oscar, perdeu de estar lá e perder, e entrou pra história, né? Vamos ver. Então, assim, a avó deveria ser fundamental pra construção daquele personagem.
Porque ela foi meio que o método dele de procurar ser alguém na vida. Isso que dá a entender, mais ou menos, pela narrativa. Mas ela não tem, assim, ela não tem uma construção de personagem pra ser essa importância.
Tem uma cena em que ela tá com pouca comida lá e fala dos problemas financeiros. De novo, é uma cena que deveria ter um background ali pra gente entender toda a questão histórica e social. E aí ele vê que não tem muita comida na casa. Aí ela pede lá pro cara dar umas coisas pra ela e ela acaba dividindo com ele. Nesse momento o menino decide. Nossa, eu tenho que estudar mesmo. Aí ele estuda. Aí ele chega em casa, vó, tirei mais nada da sala. Aí a vó, continua assim. Isso levou o moleque a conseguir estudar em Yale.
O que convenhamos que...
Tudo bem, aquilo pode ter dado um estopim. Mas, velho, faltou história nesse negócio.
Faltou bastante.
Né? Porque, de repente, simplesmente a véia falou, continua assim. Porra, eu tenho que estudar, vou continuar. Não, mano, sabe? Tá vazia essa história. Né? Então, assim, tem uma frase ou outra ali que ela fala pra ele. Quando ela começa a cuidar do moleque. Pra mim, é simplesmente uma avó cuidando do neto, porque a mãe era... drogado, eu sei lá. Já falei aqui da atuação da Amy Adams, é só exagerada. E tem uma coisa, cara, quando eu tô assistindo um filme, quando eu tô lendo um livro, o que que eu quero? O que que eu busco? Eu quero me importar com o personagem. De novo, vamos voltar a falar do I'm Your Woman. Eu me importei pra caramba com aquela personagem. O que que vai acontecer com essa mulher? Eu quero saber. Cara, eu não sei você. Eu caguei pros personagens de Hillbilly Elegy, cara. Oh, pô, fala alguma coisa.
Foi mal. É, eu tava olhando no...
O
no,
bicho
no
tá...
Mas, cara, eu acho que... Não tem personagens cativantes o suficiente pra você ficar... Nossa, eu tive uma relação diferente com o filme por coisas... minhas, pessoais, mas falando cinematograficamente, Eu não achei nada, eu não tive uma conexão ali, não consegui me importar com ninguém, cara. Porque parece que são todos personagens muito descartáveis. Eles estão ali pra fazer o papel deles e sair e voltar pra fazer mais um papelzinho e sair.
E aí a gente entra no personagem da Frida Pinto. Cara, eu não sei se você lembra dela, ela fez o primeiro Planeta dos Macacos com o James Franco. Ela é a veterinária que depois fica sendo namorada dele. E por mais que o papel dela lá fosse meio mais ou menos também, ainda era melhor. Cara, essa menina é o personagem mais inútil do filme. Porque ela só serve para ser a namorada do protagonista, para ter uma cena com ele no começo, um telefonema com ele no meio e um telefonema com ele no fim, que também criou uma sensação melodramática ali. Oh, meu Deus, onde você está? Eu estou longe. Ah, não, meu, você está aqui. Cara, que negócio chato. E essa menina, tomara que ela tenha ganhado um dinheirinho para fazer esse filme bom, porque coitada dela. É tipo contratar a atriz para falar, querida, a gente tem um personagem aqui pra você fazer e ele vai ser completamente inútil, tá bom?
Beleza.
É tipo dentro. Isso, velho. Tomara que pelo menos tenha ganhado dinheiro, porque... Ô, oh, porra, viu? E tipo, eu não acho que ela seja uma grande atriz como a... Esqueci o nome da menina. A Hayley Bennett. Até porque eu nunca vi ela em papel maior.
É, realmente, né? não me lembro de nada. Mas... dela. A não ser o que você acabou de citar, que é o Planeta dos Macacos.
Mas, mesmo assim, né, cara? Falei, pô, pra que ter o personagem lá? Não serve pra nada. Então, ó, eu vou falar uma coisa. Acho que deu pra perceber que eu não gostei nada do filme. Mas é um filme que pode envolver muita gente. Por quê? Porque muita gente gosta de melodrama. Então ele pode agradar muita gente. Né? É o tipo de filme que alguém vai falar. Ah, que filme bonito, eu gostei, que não sei o que e tal. Tudo bem, velho, você pode gostar. Assim como eu posso não gostar, em termos de cinema, eu achei super problemático. Super problemático, né? É coisa de se pensar, precisamos justificar por que o personagem foi pro Ohio. A justificativa nem é uma justificativa, velho. Sabe? Então, querem assistir o filme? Assistam, lógico. Você pode gostar, você pode se emocionar, você pode se identificar por outros motivos. Mas se esse filme for pro Oscar, velho, é porque esse ano o negócio tá mal mesmo.
É, a concorrência tem que estar muito baixa pra ele pra ele sair muito vitorioso.
É, e assim, a Amy Adams e a Glenn Close, cara, se elas ganharem o Oscar, eu vou ficar feliz? Não, feliz eu fico porque são duas grandes atrizes. Mas vou ficar feliz igual fiquei com o Leonardo DiCaprio ganhando o regresso. Tipo, fico feliz pelo ator, mas você pensa, mano, não é por esse papel que ele deveria ter ganhado. É tipo aquele prêmio pelo conjunto da obra, sem ser pelo conjunto da obra, sabe? Você deu o prêmio porque o cara já fez muita coisa boa. E é isso, né, cara? É algo a acrescentar? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar.
É, eu acho que, assim, tem algumas cenas ali que talvez me agradaram, mas eu acho que, assim, esse lance do personagem de... Ah, eu estou numa batalha aqui pela minha... meu sucesso financeiro e acadêmico, e a minha família está me atrapalhando, isso... É muito... É como a gente falou, um melodrama muito forte que acaba que no final não serviu pra porra nenhuma. Porque no fim das contas, e aquela cena eu já sabia que ia acontecer, que é quando ela estende a mãozinha pra ele, Ele pega aquilo ali era assim... Quem conhece minimamente de roteiro, de cinema, aquela cena ali tava cantada. Eu falei, vai acontecer isso. Batata. Não foi o que aconteceu. Mas é... Assim... meu, sei lá. Falta muita coisa. Assim, eu fiquei sentido, assim, no filme. Eu tive uma conexão porque minha vida foi uma bagunça desde que eu era moleque. Eu morei com a minha avó. Minha mãe teve problemas... relacionados, mas isso É uma coisa muito pessoal.
Sim, e essa é a questão do melodrama. O melodrama, ele te toca. Cara, se melodrama não tocasse pessoas, por que que a galera ia ver novela? Porque novelas são narrativas que costumam ser mais superficiais. Aí, ó, apesar do spoiler, o Raio falou que vai assistir do mesmo jeito aí, ó. É nóis aí. Então, cara... Gente, pra quem não tá entendendo nada aqui, a gente faz live do programa no Instagram toda semana. Então, se você quiser participar aqui, é só entrar na nossa live. Ou segunda ou terça. Normalmente, agora, acho que a gente vai mudar pra segunda-feira, né? Segunda-feira, por volta das 7 da noite, a gente começa. Então, você vai ser mencionado aqui no nosso programa. Mas, cara, falamos... A gente nunca falou tão mal de um filme. Isso aqui, pra quem tá acompanhando a gente, acha que a gente só fala bem? Não. Falamos mal também, é nóis.
Hoje a gente falou mal de dois filmes num programa só, que foi o primeiro do Han Solo.
a gente separou uns
5 minutinhos pra falar mal de Han Solo e agora do Hillbilly Elegy.
Sim, mas vamos terminar com música boa, pelo menos, né?
Pelo menos, vamos
então,
aí.
Então, como vocês sabem, todo final de programa a gente indica aqui duas músicas. Se você quiser ver todas as músicas que a gente indicou desde o primeiro programa, você tem duas opções. A primeira é mais legal, que é assistir a todos os programas, né? Que estão aqui, a gente tá aqui no 11º episódio agora. E a segunda, que é mais simples, é acessar lá a playlist infinita no Spotify e no Deezer, ou entrar no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, ou no nosso Twitter, que tem lá o link com todas as plataformas de streaming de podcast e com o link para o Deezer e para o Spotify também, para você ver a nossa playlist. Eu estou em todas elas como Geraldo Maciel JR.
Eu estou em todas elas como Salve Lucão.
E agora, nossas indicações. Cara, eu sempre tenho ali algum critério que eu vou adotar, né, pra escolher a música. E agora foi o seguinte: Hillbilly, caipira, vou escolher rock caipira. Né, rock caipira dos Estados Unidos. Então eu peguei uma das bandas mais clássicas lá, que é o Lynyrd Skynyrd. E a música é Simple Man. Eu acho que tem muito a ver com a questão do filme. Até porque tem uma cena lá no começo que ele mostra que ele é um cara simples, porque o cara não sabe usar talher e tal, ele é mó mocorongão. É caipira mesmo, do jeito que a gente tem vários aqui no Brasil também, a gente mesmo, né? Várias vezes.
Ali no lugar dele, eu também não saberia nem por onde começar, o que é sopa do quê, o que é talher de comer sobremesa. Mano.
A gente fica, né? E o pior é que no filme o emprego do mano depende disso, né?
O cara é advogado, velho.
Mas, gente, essa música do Lynyrd Skynyrd, eu tô indicando aqui, eu coloquei na nossa playlist a versão ao vivo do disco One More From The Road, que eu acho o título desse disco, cara, eu acho muito legal. Porque você tá no bar, aquele bar de estrada e tal, aí você vai pedir a saideira. Aí como que você pede? One More For The Road, que é uma a saideira aí, mais uma pra eu poder pegar a estrada, né? Eles trocam One More For The Road por One More From The Road, ou seja, mais uma da estrada, porque é um disco ao vivo. E essa versão é muito boa, é o disco que eles lançaram em 76. Lynyrd Skynyrd tem um punhado de disco ao vivo, mas esse aqui é um dos melhores, álbum duplo, tá lá. Essa é a minha indicação.
A minha indicação vem um pouco mais ali do final dos anos 90, que é Broken Home, da banda Papa Roach, que é uma música falando sobre uma pessoa que cresceu num lar quebrado, né? Que cresceu num lar problemático, com problemas familiares, e isso traz algumas mazelas, digamos assim, pra vida dele quando ele fica mais adulto. Então é uma música meio de adolescente rebelde, né? Aquele tipo de adolescente que quer ser rebelde e quebrar tudo porque minha família não me deu carinho suficiente.
Na verdade, o new metal ali dos anos 90 bem isso, porque o new metal é acho que é a última geração ali que o rock ainda era pop, né?
Então
era muito aquela coisa, vou ouvir rock pesado. Muita gente ouvia new metal ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
E aí essa música, ela representa bastante essas pessoas geralmente esses jovens rebeldes que passaram por problemas em casa. É uma das músicas mais conhecidas do Papa Roach. Eu acho que só perde ali para as músicas que foram trilha sonora de videogame aí, que teve de Tony Hawk 2, mas é, fica a minha indicação aí. É uma música que eu escutei bastante quando eu tive problemas desse tipo, né? Mas não vou entrar em maiores detalhes. E fica a indicação.
Beleza, galera. Olha, semana que vem a gente vai falar sobre dois filmes foda. Não são filmes de Oscar. A gente vai deixar um pouquinho pra trás essa conversa. O primeiro, vamos falar já? Vamos contar já pra galera qual que é?
Pode ser.
O primeiro é o Never, Rarely, Sometimes, Always. É, nunca, raramente, às vezes, sempre. Que é um filme independente. Esse filme aí, ele deve ganhar todos os prêmios de festival independente. O Spirit Award, eu acho que ele deve levar. Mas ele não vai para as grandes indicações, para as grandes premiações. Mas é um filmaço, 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 filmaço. E o outro filme se chama Mudando o Destino. Metalhead, um filme islandês. Que eu descobri essa semana, é um filme de 2013, então não tem absolutamente nada a ver com as nossas coisas. Mas eu preciso falar desse filme. Vocês não perdem por esperar, portanto, até semana que vem. Abraço, galera.
Valeu, é nóis.